mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes com você mais uma vez. É um prazer muito grande poder falar com você neste momento. Muito bem. E aí eu quero aproveitar para lhe falar sobre os nossos canais. Você já visitou o nosso canal no YouTube? Não? Se não, faça isso. Você tem um grande número de vídeos ali para você assistir. Como também você pode entrar no nosso blog e visitar o nosso blog. E ter ali muitos materiais, muitos textos, inclusive vídeos também, para que você possa ler e vídeos para que você possa assistir. Ok? Muito bem, visite também a nossa página no Facebook. Muito bem, é um prazer muito grande poder ter essa interação com os nossos ouvintes. Muito bem, o que nós temos falado ultimamente, e às vezes ouvimos relatos das pessoas com relação àquilo que está acontecendo com elas na caminhada a ouvirem a mensagem restauradora. Eu gostaria, inclusive, hoje, de deixar aqui uma palavra especial, vamos dizer assim, uma palavra até de alerta. De vez em quando chegam, no caso, aos meus ouvidos algumas palavras com relação a mensagens dissonantes que as pessoas estão ouvindo, né? Coisas que as pessoas estão ouvindo e com relação ao Evangelho, que eu quero que, de fato, haja um esclarecimento, que as pessoas sejam esclarecidas. O trabalho que nós fazemos é um trabalho muito sério e nós temos cuidado para que não venhamos descambar em nenhum momento para algum tipo de fanatismo. A gente sabe que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque para que nós não entremos no caminho do extremismo. Mas, infelizmente, quando se fala do Evangelho e desse campo, né, e é um campo muito fértil, um terreno muito fértil para essas coisas, para problemas com fanatismo, que são realmente verdadeiros adoecimentos. As pessoas adoecem emocionalmente, psicologicamente. É um caso sério. E então, nós temos que ter esse cuidado. Na internet se multiplicam cada vez mais o número de mestres e que se dizem ter conhecimentos especiais. E é aquilo que nós temos tocado aqui. Eu gostaria apenas de enfatizar que, enquanto as pessoas estão dando muita ênfase à letra, no sentido aqui, eu quero deixar bem claro, não é aquela história de a letra mata, o espírito vivifica, não é disso que eu estou falando. Falando no sentido de que as pessoas ficam brigando, né? Aquilo que eu já falei, discutindo sobre nome de Deus, quem é Jesus, e uma série de coisas, essas coisas parecem ser muito interessantes e definir a salvação das pessoas, enquanto tem outras que, por terem tido as suas decepções, entram por um caminho para a destruição da Bíblia, da história da igreja, e de uma série de coisas. Eu quero deixar claro aqui que esse não é o papel da mensagem restauradora. Não é particularmente o papel do Vanderlei Nunes. Quando nós falamos da Bíblia, e nós sabemos que a Bíblia como livro tem as suas dificuldades históricas, com relação a números, com relação à sua própria, como eu já falei, à historicidade, com relação aos fatos que narra, as linguagens usadas para se falar, as linguagens têm sido tão confundidas, né? E nós, inclusive, estamos preparando cursos com relação a essas coisas, porque nós estamos cada vez mais entrando, fazendo pesquisas e entrando fundo nessas questões, mas com muita seriedade e buscando se pôr para longe de todo fanatismo. Então eu quero que isso fique muito claro para quem nos ouve. Enquanto que nós ficamos vendo algumas pessoas, inclusive nas mídias, tentando destruir tudo por uma simples revolta, por estar chateado com alguma coisa, por ter se decepcionado com a sua fé. E que eu posso dizer aqui de cátedra que não foi o nosso caso. O nosso caso, o caso da Mensagem Restauradora e o meu particular, foi uma questão de caminhada, de estudo, de pesquisa, de reflexão. Isso continua até hoje. É apenas a busca pelo estar com os pés no chão, de querer estar com os pés no chão, de querer seguir na caminhada usando a inteligência que, quando o ser humano foi criado, foi colocado nele já, já foi colocada nele essa inteligência. Então é nessa lógica do pensamento que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando nessa lógica do pensamento. E é a criação, tudo que foi feito, vamos colocar assim, o agir de Deus através dos tempos, a própria Bíblia, Jesus Cristo, Espírito Santo, tudo, estão todos incluídos nessa lógica do pensar a fé em Deus, da Mensagem Restauradora. Entendeu? Enquanto temos as nossas observações com relação à Bíblia, ao mesmo tempo também nós tributamos à Bíblia todas as honras que lhe são devidas, inclusive dizendo que ela é o livro, o documento que fala de Deus e que fala, sobretudo no Novo Testamento, da pessoa de Jesus Cristo. E também temos enfatizado a pessoa de Jesus Cristo como a imagem do divino. E aí sempre deixando como secundária a questão com relação à divindade dele, se ele é divino ou ele é divino Deus, ou que ele é, ou que deixa de ser nesse sentido. Que para nós, para não nos perdermos nas superfluidades, temos evitado certas coisas, que nós inclusive trataremos nos nossos cursos. Porém, o alvo da Mensagem Restauradora é fazer com que as pessoas sejam educadas na fé e cresçam como pessoa, que as pessoas cresçam como seres humanos que são, que nós sejamos melhores pessoas, porque esse é o alvo do Evangelho, foi o alvo do próprio Jesus Cristo, enquanto mestre, enquanto ensinador. Mas as pessoas têm se perdido nessas ideias de castas. Eu sou melhor do que você, eu vou ser melhor do que você, a minha fé é melhor do que a sua, a maneira como eu creio é melhor do que a que você crê, então por isso que você está perdido, vai para o inferno. Ou se não pensar como eu, também está errado. E o que nós combatemos são, nas coisas que aí estão, aquilo que nós temos visto, naquilo que é chamado de fé cristã, o que nós combatemos é o charlatanismo, a má fé e o fanatismo desenfreado, as discussões religiosas, separatistas, aquilo que só serve para separar e que faz tudo isso em nome do amor e em nome de Jesus. Então nós temos tido esse cuidado de ultimamente estar trabalhando essas coisas, ao mesmo tempo mostrando justamente a graça do Evangelho para quem crê no Evangelho, para quem crê em Jesus. A graça do Evangelho está em Jesus, sem certas amarras e sem os fanatismos e todos os ismos que essas coisas trazem. Então é o que eu quero começar hoje falando, porque muitas vezes perguntam, Vanderlei, e fulano que fala assim na internet, Vanderlei, e Beltrano, e os últimos, que eu não vou tocar nome de ninguém, que tem sido apontado aqui para mim, tem falado, as pessoas têm se referido a essas pessoas, são pessoas mais recentes aí no mundo da mídia. O que eu vejo justamente muitas vezes é essa questão do fanatismo da letra. Há uma ênfase muito grande às contradições da Bíblia, uma ênfase muito grande a Jesus Cristo, como não é bem assim, uma ênfase muito grande a Paulo, que Paulo é o traidor de Jesus, que Paulo é isso, que Paulo é aquilo e tal, 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 tal. Então, quer dizer, as pessoas entram para esse lado e fazem uma crítica sem observar o todo. E quem está ouvindo isso, porque vê muitas vezes que quem está falando às vezes tem algum tipo de formação, as pessoas se deixam levar por isso. E aí entram, se tornam mais radicais do que o mestre que está falando lá naquele canal. Então é isso que eu tenho observado. Isso é preocupante, porque se formam aí castas adoecidas, fanatizadas. Então a nossa ideia não é essa, não. Disso nós já saímos. Porque a Bíblia fala de Deus, a Bíblia fala de Jesus. E nós temos as questões históricas, além da Bíblia, a respeito da questão da história da igreja, os documentos que existem com relação à igreja, aos apóstolos. E só para finalizar isso aqui, eu não posso esquecer, quando se fazem algumas críticas ao próprio Paulo, por exemplo, e nós não estamos aqui com nenhum tipo de paulinismo, é apenas questão histórica, é que nós não podemos negar que Paulo, se não fosse Paulo, a pessoa de Paulo, não existia fé cristã. Porque quem difundiu a fé cristã para o mundo, isso é sabido por todos que pesquisam, foi Paulo. Todos estão antenados nas questões do Evangelho, sabem. E até a crítica de alguns, como do próprio Nietzsche, o Nietzsche dizia que quem criou o cristianismo, como ele diz, ele fala lá, foi Paulo, porque ele difundiu. Então não podemos, até Paulo, em uma das suas cartas, diz isso, que ele que trabalhou mais do que todos levou para o mundo. Não podemos esquecer em nome de ideia de pessoas que querem empurrar goela abaixo, coisas que não tem nada a ver, de fato, com graça e com o Evangelho. O que tem nos preocupado é justamente essas inclinações que as pessoas têm da busca sempre do sensacional, das coisas novas, mas coisas novas que não irão levar de fato a uma melhora, a minha melhora como pessoa, meu aperfeiçoamento enquanto ser humano. Então acho que isso é o que tem que nos preocupar, tá certo? Por isso que eu não me perco nesses devaneios. E isso é uma questão de caminhada também, coisas que nós entramos há anos, mas devido à caminhada, às leituras, às pesquisas, à busca o tempo todo do crescimento, vamos deixando essas coisas, entendeu? Então, o que eu quero dizer hoje para você, que ouve a mensagem restauradora e que tem acesso, claro que ninguém vai escapar de forma nenhuma de ouvir, de ler certas coisas, de forma alguma, mas busque não mergulhar nessas coisas que são muito extremistas. Se você está ouvindo a mensagem restauradora, se você tem entrado no blog, tem participado das reuniões, e sobretudo você que está aqui entre Belém e Ananindeua, esteja mais próximo, sobretudo no domingo pela manhã, no nosso momento de reflexão. Nosso momento de reflexão tem sido um momento muito bom. E além de todo o material que você tem e de tudo que você ouve, inclusive no programa de rádio, nas mídias, você tem o melhor momento, eu reputo, que é o momento, reputo ao momento de reflexão, nosso melhor momento, aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, se você tem essa oportunidade, mesmo que você tenha algum tipo de dificuldade, mas faça um esforço sobre-humano, E esteja conosco no domingo, na rodovia do 40 horas, na rua São Luís. Ah, mas é longe, está fora, inclusive, dos meus costumes. Crie novos costumes, crie novos hábitos. Isso é uma questão de você criar hábitos, se acostumar com novas coisas. Então faça isso. E antes de você começar a se aprofundar em outras coisas, você descobriu, não foi a mensagem restauradora que você descobriu e que lhe chamou a atenção? Trabalhe nela, compreenda, porque se você ficar, eu falo aqui para uma maioria, que muitas pessoas ainda têm uma certa imaturidade, falta para essas pessoas, lhes faltam muitos materiais, muitas ferramentas, e aqui não é ninguém, vamos dizer aqui, diminuindo ninguém, não, mas é a questão da caminhada, da maturidade, da própria leitura, da própria maturidade intelectual, teológica, filosófica, que faltando, e eu acredito que muita gente que nos ouve, assim como tem gente, uma porção de gente boa aí que tem essa maturidade, mas a maioria não tem. E é para essa turma, sobretudo, que eu falo. Mergulhe naquilo que nós estamos falando, mergulhe no nosso trabalho, mande suas perguntas, procure crescer naquilo que nós estamos fazendo, busque as bases do que nós falamos, do nosso discurso, para que você amadureça. Quando você tiver amadurecido, mais amadurecido, você começa a olhar para o lado, olhar para outras coisas, porque se você fizer isso agora, com a pouca ou quase nenhuma base que você possui, e sem muitas vezes entender nem a nossa linguagem, você corre um risco, um perigo muito grande de você entrar por um caminho que alguns têm entrado, infelizmente, e não sai mais. Alguns têm entrado por esse caminho e têm se tornado céticos, porque nós queremos que você se torne cético, sim, como eu falo para alguns, mas com relação às coisas que aí estão. Eu tenho dito, Deus que criaram, o demônio que criaram, a forma de crer, de fé, de religião que criaram, essa configuração cristã que criaram, sem nenhum tipo de exagero, sem buscar nenhum tipo de extremismo, mas ela não, esse tipo de configuração de fé, chamada cristã, ela não suporta um embate de fato com a história, com uma teologia sadia, uma hermenêutica sadia. Então não, ela não suporta. Então eu quero deixar isso claro para você. Então, mas só que o que está apresentando muitas vezes para você são hermenêuticas e ensinos que destoam tanto historicamente, como às vezes as pessoas falam para você certas coisas, parecem ser coisas, serem todas elas coisas bonitas e profundas, mas que na verdade são coisas rasas, entendeu? Então, quer dizer, é preciso que você cresça, compreenda, para que você possa discernir realmente o que tem valor do que não tem valor. Agora, o nosso alvo, como eu tenho já dito, nosso grande alvo, é fazer com que as pessoas olhem para aquilo que de fato é prioridade, aquilo que de fato é o essencial, aquilo que de fato traz vida, aquilo que de fato melhora alguém. Entendeu? Não são essas bobeiras que não melhoram ninguém, não melhoram nada. Então eu quero apenas que você de fato compreenda isso. Tá bom, meu querido? E é muito importante, porque nós temos falado esses dias sobre essas coisas da questão da maturidade, e falamos sobre o estar preparado, ou no caso, não estar preparado para a liberdade. Assim como eu toquei ainda há pouco, só não usei as palavras, muitos não estão preparados para ouvir, para o conhecimento, e para ouvir o outro com maturidade, mesmo aquilo que não tenha embasamento histórico, que não tenha embasamento sério no sentido bíblico, com seriedade, com a chamada boa hermenêutica, hermenêutica sadia, com a questão da historicidade, mas eu não estando preparado para ouvir, ou seja, não tendo um prévio conhecimento para poder julgar essas coisas, eu embarco nesse tipo de ou pelo menos fico em dúvida. E eu ficando em dúvida ou embaraçado, irá atrapalhar a minha caminhada. Então, esteja preparado para aprender. E eu digo para você, sem medo, como o pessoal diz, sem medo de ser feliz, que a mensagem restauradora tem para você um ambiente e um pasto, um alimento de fato verdejante para você, para que você cresça, para que você cresça em todos os sentidos. Então, o que é que eu faço, Wanderlei? Se aproxime. O que eu mais ouço, muitas vezes pessoas me encontram na rua, em qualquer lugar, e fazem uma festa tremenda, e dizem que tem sido muito bom, e às vezes querem relatar a vida delas para mim no meio da rua. Então não faça isso, esteja conosco. Às vezes eu estou numa farmácia, eu estou fazendo compra em algum lugar, e as pessoas querem que eu responda perguntas ali no meio da rua. Olha, e o melhor lugar para que isso aconteça é na reunião, e você mandando aqui também pelo WhatsApp, né? Então faça isso, mande suas perguntas e esteja conosco lá na nossa reunião, na Rua São Luís, na rodovia do 40 horas, Rua São Luís, número 53, nos nossos momentos que são altamente especiais. E eu tenho certeza que trará um sopro de vida para a sua caminhada no Evangelho, para a sua caminhada como pessoa, para o seu crescimento em todos os sentidos. Quantas pessoas têm falado com a gente, têm dito, olha, quando eu comecei a participar das reuniões, da mensagem restauradora, a ouvir o programa, a ouvir o material de áudio, vídeo, minha vida mudou muito. Eu não tinha certas perspectivas que tenho hoje. Quantas pessoas dizem para mim assim, olha, Vanderlei, eu fui estudar, eu achei que eu estava vencido, derrotado, que o tempo, meu tempo já tinha passado. E ouvindo vocês, ouvindo o trabalho de vocês, eu tive vontade de crescer como pessoa. Eu já estava já desanimado para a vida, mas ouvindo vocês me deu vontade de, quando eu compreendi que Deus me deu as possibilidades, que elas estão em mim, Ele me deu inteligência e talento, e que eu não estava usando isso, o tempo estava passando. Quando eu despertei, compreendi isso e corri atrás, as coisas aconteceram. E hoje eu estou trabalhando, me formei, meu salário aumentou por conta da minha formação, da minha nova formação, já estou fazendo uma especialização. Quantas pessoas têm entrado em contato conosco? Ah, eu também, isso eu estou falando aqui, são as pessoas que nos encontram na rua e que querem contar a vida toda, e muitas vezes eu ouço, ainda que rapidamente, mas a gente ouve esses relatos, porque são relatos maravilhosos. Olha, foi muito importante conhecer a Mensagem Restauradora, porque me ajudou a ser um melhor filho, a ser um melhor pai, a ser um melhor marido. Então, para a gente isso é grandioso, para a gente isso é prazeroso. Então, seja você também uma dessas pessoas, entendeu? Seja uma dessas pessoas, esteja conosco na rodovia do 40 horas, na Rua São Luís, número 53, todos os domingos às 9 horas da manhã. E você que quer fazer sua pergunta, basta mandar aí, adicionar o número do WhatsApp 98495-7355, 98495-7355. Você manda mensagem, eu quero receber o material. Tá bom, meu querido? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.